Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Hoje a gente vai repercutir um pouquinho aqueles números divulgados ontem pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando, portanto, confirmando, portanto, o aumento do desmatamento na Amazônia Legal. Pelos números, houve um incremento em relação ao ano passado, ou pelo menos ao período passado, de 9,5% aí em relação ao período passado. O que significa, na prática, um desmatamento de 11.088 quilômetros quadrados, isso contando a Amazônia Legal. Ou seja, não é só a floresta amazônica, mas é todo o bioma que compõe ali a Amazônia Legal. A gente vai entender esses números e tentar trazer algumas informações novas que você não ouve dizer nas mídias tradicionais aí. A intenção da mídia tradicional é sempre trazer esse número e mostrar que é uma situação que está fora de controle. Mas é uma situação que já vem acontecendo já há algum tempo, e quem traz mais detalhes, mais explicações para a gente é o Ciro Siqueira, engenheiro agrônomo. O Ciro acompanha de perto todos esses números e ele fala com a gente direto lá do Pará, lá de Paragominas. Seja bem-vindo, viu, Ciro? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender, Ciro, afinal de contas. O número é crescente, é uma alta importante de ser analisada. No entanto, o que que precisa ficar claro para quem está ouvindo a gente, Ciro?
Bom dia, Alexandre. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto. Eu acho que fez uma boa abordagem aí no preâmbulo, Alexandre, que assim, que pese que tenha ocorrido novamente esse ano um aumento do desmatamento, é muito importante a gente mencionar que esse aumento foi muito diferente do que a imprensa regular apregoou no passado. Se você fizer uma busca no Google rapidamente aí sobre desmatamento, as matérias que saíram na imprensa no começo do mês, do começo desse ano de 2020 até agora, você vai ver lá matérias alardeando, dizendo que a Amazônia está queimando, está incendiando, que vai matar 80%. Pinta-se um cenário como se a coisa tivesse desesperadora, né? E quando você apura o número oficial do desmatamento, que é esse número que saiu ontem do PRODES, que é lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, você vai ver que subiu 9%, 9,5%. Ou seja, é uma alta, é claro que é uma alta, tem um problema aí, tem um problema aí, que nós podemos avaliar melhor no decorrer dessa entrevista. Mas é importante ficar claro que as pessoas perceberam que não está acabando, não é o fim do mundo.
E só para a gente entender a diferença do PRODES e do DETER, né? O DETER é a outra forma de medição ao longo do ano vem servindo de referência aí, né, para as divulgações na imprensa, por exemplo, né, Ciro? O que que de fato tem de diferente nessas duas medições?
É muito boa essa tua pergunta, Alexandre, porque é daí que surge toda essa polêmica sobre se os dados do INPE são corretos ou são manipulados. Se puxar um pouco pela memória aí, há um tempo atrás houve uma briga lá entre o diretor do INPE e o próprio presidente da República, porque o presidente dizia uma coisa, o diretor do INPE foi lá tentar defender os dados, dizendo que os dados não são manipulados e tal. O grande problema em relação às informações é que, na verdade, o único dado oficial sobre desmatamento na Amazônia é o PRODES, é esse que saiu ontem. O único sistema de quantificação de desmatamento que o INPE dispõe é o PRODES, que é esse número que saiu ontem, que marca alto de 9,5%. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas usam um outro sistema do INPE, que é o DETER, você mencionou, que não foi feito para quantificar desmatamento. O DETER é um sistema de alerta de desmatamento. Ele só avisa que naquele ponto está acontecendo um problema de desmatamento. Quando você usa aquele número para quantificar, para dizer, olha, nesse mês desmatou-se tantos mil quilômetros, tá, o número está errado. Então, porque o sistema do DETER não foi feito para quantificar desmatamento, ele foi feito para alertar as autoridades sobre onde está ocorrendo um problema. E aí as pessoas muito ansiosas, o pessoal, os jornalistas da imprensa convencional, Normalmente, todo mês solta uma matéria. Normalmente não. Quando sobe de mês a mês, no DETER, ele solta uma matéria dizendo que o desmatamento está subindo 30%, 20%, 60%. Se você procurar, você vai achar matéria dizendo que o desmatamento no mês tal subiu 80%. Mas aí, quando você vai apurar de fato, vai quantificar, que é o sexto sistema PROD, que saiu ontem, que vai ver um número de 9%. Ou seja, o alarme que se faz em torno disso decorre do uso equivocado dos dados do DETER.
É importante, né, Ciro, a gente frisar que a gente não está defendendo desmatamento aqui. Pelo contrário, a gente quer entender como é que esses números estão evoluindo. E quando a gente olha um gráfico divulgado pelo próprio INPE, a gente vê exatamente que esse crescimento dos números já vem acontecendo há algum tempo, né? Vou pedir para o Renan colocar o gráfico aqui para a gente, só para a gente poder acompanhar essa ideia, né? A gente vê ali que desde 2012 existe uma crescente aí no número de desmatamento no Brasil, né?
O desmatamento é algo ruim, né? E se é algo ruim, você precisa combater. A grande questão que a gente está tentando levantar aqui é que para você combater corretamente um problema, você precisa ter claro qual é o problema. Se você ficar fazendo alarmismo, como a imprensa convencional tem feito em torno desse problema, se você politizar o problema, você diz, o governo Bolsonaro está desmatando a Amazônia, que é normalmente o que a imprensa convencional fala, você vai deixar, você vai tirar da sua frente a oportunidade de perceber o problema real, que você acabou de mencionar. Se você olhar para esse gráfico que está na tela aí, imagina, não estou vendo aqui, mas eu imagino que você vai ver que desde 2012, o desmatamento vem subindo. Se você olhar um pouquinho mais para trás, você vai ver que desde 2008 ele parou de cair. Ele parou de cair em 2008, estabilizou por algum tempo e agora começou, desde 2012, começou a subir lentamente e nos últimos anos mais rapidamente. Por que que isso aconteceu? Se você puxar pela memória um pouco, você vai entender que a gente estava numa crise econômica lá atrás, que culminou com o impeachment da ex-presidenta Dilma, decorrente do problema fiscal do Estado. O governo parou, não tinha mais dinheiro para fazer nada. E esse problema fiscal teve reflexos em todos os orçamentos públicos, inclusive no orçamento do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Então, de 2012 para cá, o Estado tem tido menos dinheiro para contratar helicóptero, para fazer fiscalização, para pagar diária de fiscal, para fazer fiscalização, ou seja, para custear o aparato militar, o paramilitar todo, que continha o desmatamento naqueles níveis de 2008 para cá. Com essa diminuição desse dinheiro é que, logicamente, diminuiu também o imposto, diminuiu também a capacidade do Estado de fiscalizar, e aí ele começou a subir desde 2012. Ou seja, não é uma questão que a gente está defendendo o desmatamento. A gente precisa ter claro qual que é o problema para você poder mapear ou identificar as eventuais soluções para ele, né?
Mas, pelo que você acompanha, Ciro, houve, de fato, um incentivo ao desmatamento, realmente as medidas tomadas aí pelo governo trazem essa perspectiva na prática?
Na verdade, assim, Alexandre, tem gente que olhar para essa questão do desmatamento na Amazônia de uma forma um pouco mais profissional, um pouco mais sistêmica, né? Lá atrás, no início dos anos 2000, quando teve esse pico no gráfico aí, acho que em 2002, não me recordo bem.
2008, o governo brasileiro... 2008 foi o maior nível aqui registrado.
O pico de alta do gráfico, acho que foi um pouco antes. Mas, assim, nesse período, o Estado brasileiro desenvolveu um plano, que eles chamam um monte de letras, chama PT Sedan. Era um plano desenvolvido pela Casa Civil do governo, o governo brasileiro na época era do PT, a ministra Marina Silva. Ela desenvolveu um plano para tentar diminuir esse desmatamento. Esse plano tinha vários eixos. Um desses eixos era a polícia, era um enforcement, era mandar o IBAMA multar, prender, era porrada, tiro e bomba. Um desses eixos. Os outros eixos era um incentivo à economia sustentável, era uma economia na Amazônia que não dependesse de desmatamento. Era incentivo à infraestrutura sustentável. Tinha uma série de incentivos para que a Amazônia substituísse a economia que depende de desmatamento por uma outra economia que não dependesse de desmatamento, ou melhor, que dependesse do reflorestamento, do uso florestal na região. Ocorre que esse plano foi feito lá atrás e o único eixo em que o Estado pôs empenho foi na fiscalização, no tiro, porrada e bomba. Então, e por conta disso, de 2002 para cá, o desmatamento caiu muito, até bater no piso em 2008, se manteve estabilizado ali por um período e depois começou a subir quando acabou o dinheiro para tiro, porrada e bomba. Entendeu? Então, assim, para você acabar com o desmatamento na Amazônia, você precisa implementar os outros eixos do PPCDAM. Você precisa da polícia fiscalizando o desmatamento ilegal, mas você também precisa de incentivos à população da Amazônia para que ela mude, para que ela, eles tenham perspectiva de vida, que eles tenham emprego, que eles tenham renda, que eles tenham infraestrutura, e tem saúde, educação, né? Tem todas as outras coisas que no resto do Brasil a gente ensaia a ter, mas que lá na Amazônia está abortado. O processo de desenvolvimento da Amazônia foi abortado e não tem nada no lugar. Então, quando você diminui, acaba diminuindo o dinheiro para você lá da fiscalização, lá do tiro, porrada e bomba, aí o negócio começa a voltar devagarzinho, entendeu? Então, assim, tem incentivo do governo para fazer, é que não tem incentivo do governo para fazer diferente.
O que você está dizendo é que se tivesse uma economia sustentável para a população que mora nessas regiões, possivelmente essa população seria a maior defensora aí, da árvore em pé. É isso, Ciro?
Provavelmente. Eu só vou fazer uma analogia, que é uma comparação assim, simplória, mas facilita para o aprendizado. Você imagina o seguinte, ó. Você tem uma serraria ilegal na Amazônia. Essa serraria emprega 10 pessoas, vamos supor, estou chutando números, tá? São 10 famílias cujos empregos dependem de uma atividade ilegal, que é a serraria. Quando você desce com um helicóptero do Ibama lá e fecha a serraria, você colocou 10 famílias no relento. Uhum. Se você não der uma oportunidade de substituição daqueles empregos ruins da serraria por outros empregos sustentáveis, essa população vai fazer o quê? Você acha que ela vai fazer o quê? Na hora que ele tiver a oportunidade de arrancar o lacre da serraria, eles vão arrancar o lacre e vão voltar a fazer a atividade ilegal de novo, entendeu? Porque é a única coisa que eles têm, a única opção que eles têm na vida. Então, o combate ao desmatamento na Amazônia, historicamente, foi feito dessa forma. E aí, se a gente for puxar um ganchozinho político disso, boa parte da votação expressiva que o presidente Bolsonaro teve na Amazônia saiu exatamente do descontentamento das pessoas com a ação dos governos anteriores em relação a isso. Você vê, a ex-ministra Marina Silva, ela não ganha nem para vereadora lá no Acre, porque ela acabou com os empregos do Acre, o Estado está destruído. Então, assim, o ambientalista só tem voto em São Paulo. Lá na Amazônia, quem tem voto é quem prega qualquer coisa que não seja o que foi feito pelos governos anteriores. Então, assim, se você imaginar que o governo atual tem uma certa, vamos dizer assim, leniência no combate ao desmatamento, essa leniência decorre da incompetência dos governos anteriores em substituir a economia dependente do desmatamento por outra coisa que não dependesse dele.
Agora, essa aposta numa economia sustentável, esse investimento nessa economia sustentável, acaba esbarrando também, né Ciro, pelo protecionismo, de repente por ação de ONGs que não entendem onde o governo quer chegar, enfim, não consegue avançar também, ou está avançando, Ciro?
Não, essa economia, essa é uma pergunta muito complexa que você acabou de fazer. Essa economia, ela não avança por uma série de razões. Uma delas, e talvez a principal delas, na minha opinião, é porque ninguém sabe como é isso. Todo mundo gosta de dizer, não, tem que fazer uma economia sustentável. Se você for em qualquer ONG perguntar qual vai ser o futuro da Amazônia, eles vão dizer, não, tem que ter uma economia sustentável. Se você perguntar para ele assim, como é isso? Aí ele vai começar a gaguejar. Uhum. Então, assim, as pessoas acham que precisa fazer essa substituição e, de fato, essa substituição precisa ser feita, mas é muito pouca gente no Brasil e no mundo que sabe o que é isso e sabe como fazer isso. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, na hora que a gente descobrir o que é isso e como fazer isso, vai precisar de dinheiro para fazer isso. E aí a gente não tem, a gente está no meio da crise fiscal, a gente gastou dinheiro que não tinha para minimizar o sofrimento das pessoas por conta da pandemia, né? E aí a gente está vendo reflexo inflacionário, está vendo uma série de problemas que a crise fiscal vai se agravar no futuro. Ou seja, nós estamos no buraco e estamos aqui discutindo como é que nós vamos gastar dinheiro, que não existe para substituir uma economia predatória por uma outra economia. Entendeu? É complexo isso, não é simples de fazer.
Mas, na sua opinião, e pela vivência que você tem, você está aí no Pará, enfim, você, não sei se Paragominas faz parte da área da Amazônia Legal, mas o que você observa? Vai dar para mudar? Tem alguma coisa já acontecendo ou ainda não, Ciro? A gente vai continuar vendo o aumento do desmatamento daqui para frente?
Alexandre, eu acho o seguinte, eu acho que não tem, assim, eu não vejo, salvo algumas coisas muito esporadicamente, assim, muito pontuais, não tão longe de virar uma economia que sustenta uma região inteira, eu não vejo nada sendo feito nesse sentido. Assim, eu tenho uma certa, pessoalmente, assim, eu tenho uma certa, não sei qual que é a palavra que eu posso usar aqui, eu vou usar ojeriza, assim, o comportamento das ONGs, porque as ONGs, ao não saberem como substituir a economia predatória por uma economia sustentável, eles se apegaram na asfixia da economia da Amazônia. Então, eles não dizem isso para ninguém, porque isso é imoral, mas eles atuam para asfixiar, para matar, para desidratar, para apagar a economia da Amazônia. Por que isso? Porque ela depende do desmatamento. Então, quando você apaga ela, o que, que acontece? O desmatamento diminui. Então, eles trabalham para acabar com a economia da Amazônia. Na esteira desse trabalho das ONGs, vem o sofrimento, vem a miséria, vem a pior das condições sociais do povo da Amazônia, que é onde eu vivo. O Paragominas está aí dentro. Entendeu? O Paragominas não dá para usar como exemplo, porque o Paragominas tem uma mina de bauxita, que é a única atividade do município que pode desmatar legalmente. Né? E por conta dessa mina, o município de Paragominas é um município rico, e que pese a pobreza das outras regiões da região, das outras partes da região amazônica. Então, assim, o que eu vejo sendo feito não é a substituição da economia dependente do desmatamento por uma outra economia sustentável. O que eu vejo é muita gente trabalhando para apagar a economia da Amazônia, apesar da pior das condições sociais do povo daqui.
É uma situação bastante complicada mesmo. E, Ciro, você falou dessa questão do desmatamento legal, desmatamento ilegal. Nesse número, dá para a gente entender o que é desmatamento legal, o que é ilegal? Como é que fica essa avaliação aí? Está crescendo, mas a gente sabe que, no caso do produtor rural, por exemplo, ele teria a possibilidade de usar 20% da área dele, de desmatar 20% da área dele. Essa área é computada também como nesse número geral de desmatamento?
Alexandre, está tudo aí dentro. Dentro desse número de 9%, desse número de 11 mil e poucos aí que foi divulgado ontem, está tudo dentro. Está o ilegal, está o legal que foi feito por atividades agrícolas, né? E está, inclusive, o legal que é feito por atividades outras que não são agrícolas, por exemplo, mineração. Atividade de mineração que tem licença ambiental consegue autorização de supressão para poder fazer a mineração. Entendeu? Então, aí está tudo aí dentro. Está ilegal e ilegal misturado nesse número de 11 mil.
Mas isso não confunde a cabeça das pessoas, Ciro?
Confunde muito. Confunde muito e o governo já há muito tempo vem tentando pegar das Secretarias de Meio Ambiente dos Estados as autorizações de supressão que eles emitem para poder extrair desse número de desmatamento publicado anualmente o que é legal, né? Deixar publicar só o ilegal. Só que, eu não sei por que razão, eles não conseguiram fazer isso. Quando eu trabalhei em Brasília, não sei se você sabe disso, cheguei a acompanhar algumas instruções normativas do Ministério do Meio Ambiente, na época o ministro era o Sarney Filho, que instruiu, orientava a Secretaria de Meio Ambiente a comunicar ao Ministério do Meio Ambiente essas autorizações de supressão para que eles pudessem extrair do número de desmatamento ilegal que foi feito legalmente. Mas acho que isso nunca funcionou, nunca rodou. E aí, dentro desse número, continua o computando o desmatamento legal.
Que coisa, né? E a dificuldade do produtor de legalizar também, né, Ciro? Isso é outro ponto aí, né? Apesar dele poder, ele nem sempre tem a autorização para fazer, né?
Na verdade, assim, Alexandre, a gente brigou muito alguns anos atrás em torno de um texto do Código Florestal que que orientasse a utilização das propriedades privadas no Brasil. Né? A gente fez concessões e, na minha opinião, o código ficou muito ruim para o setor rural. Né? O produtor rural ainda é obrigado a fazer muita coisa que não deveria ser obrigado a fazer. Mas a gente aceitou aquele texto, foi um texto que a gente conseguiu negociar junto com o Congresso Nacional, ou dentro do Congresso Nacional, de modo que os produtores rurais da Amazônia, eles ainda têm um ônus gigantesco. Assim, fora o que se tem protegido de reserva indígena, que é a área pública. Fora o que você tem protegido na unidade de conservação, que é a área pública. Fora o que você tem protegido nas outras áreas públicas não destinadas do governo federal, todo produtor rural privado ainda é obrigado a deixar uma área na Amazônia sem produção. Sem produção. Ele ainda é obrigado a proteger aquela área. Né? E fora tudo isso, aquela parte que o produtor consegue tem o direito de utilizar, ele ainda tem uma dificuldade burocrática gigantesca para conseguir se regularizar. Né? Você perguntou anteriormente aí qual que era, na minha opinião, como é que a gente fazia essa mudança para uma economia mais sustentável na Amazônia, e não é só na Amazônia não, é no Brasil inteiro. A gente conseguiu implementar o Código Florestal, só de implementar o Código Florestal, o desmatamento já se reduz muito, porque você não pode desmatar para poder usar a parte, né, as partes que a lei veda o uso. Né? Então, assim, se você implementasse o Código, se o produtor rural tivesse, olha lá o que eu vou dizer, o direito de implementar o Código Florestal não só na Amazônia, como no Brasil inteiro, essa questão do desmatamento, tanto da Amazônia quanto dos outros biomas do Brasil, ficaria muito mais simples de se lidar.
Ô Ciro, só para a gente encerrar, essa pressão que se traz em função de um desmatamento na Amazônia, ou que seja na Amazônia legal, enfim, ela acaba minando um pouquinho do poder que o Código Florestal teria para apaziguar essa situação? Dá para entender que é meio que tentar abafar o Código Florestal quando você sobrevaloriza ou traz uma informação com esse viés que está sendo trazido aí para a população de uma maneira geral sobre o desmatamento, Ciro?
Eu acho até, Alexandre, que é um pouco pior do que isso. Você imagina o seguinte, se você se extrair isso tudo que a gente conversou aqui agora, eu vou tentar fazer um resumo sobre a minha opinião das causas desse aumento recente do desmatamento na Amazônia. Se alguém chegar para mim na rua e perguntar, Ciro, por que você acha que o desmatamento está crescendo na Amazônia? Eu vou dizer o seguinte, está crescendo porque o governo não tem dinheiro para combater. Ainda que o governo quisesse, se o governo amanhã resolver, não, eu vou combater o desmatamento da Amazônia com todas as forças que eu puder, ele não vai ter força, porque ele não tem dinheiro. Aí, quando a imprensa alardeia esse problema de forma sensacionalista, o que é que a União Europeia e o governo americano provavelmente vai se aliar a isso agora com essa mudança lá nos Estados Unidos, o que é que eles fazem? Eles vão dar sanção para o Brasil se o Brasil não parar de combater. Se fosse, a gente já não está conseguindo combater, porque não tem dinheiro. Aí você vai me dar uma sanção, você me corta o fundo da Amazônia, você me corta o dinheiro que eu já não tenho, como é que eu vou combater? Entendeu? Então, assim, se a gente não conseguir sentar na mesa e conversar razoavelmente sobre esse assunto, nós vamos ficar nessa coisa de estar se pautando por notícias sensacionalistas de jornal, por mais que seja da mídia convencional, e vamos acabar sem as ferramentas para combater o desmatamento no futuro. Ou seja, se essa coisa continuar do jeito que está, a tendência é só piorar, não é melhorar.
E um prestígio ao Código Florestal, um reforço aí à importância do Código Florestal, facilitaria essa discussão, na sua opinião, Ciro?
Eu acho que é o mínimo, né? A gente tem uma lei que a gente brigou tanto tempo por ela, e ela não só dá a possibilidade do produtor rural utilizar algumas áreas, né, como áreas agrícolas, como também obriga ele a proteger outras áreas, muitas vezes até com ferramentas que ele não dispõe, né? Ou seja, assim, o Código Florestal, na minha opinião, é a base de tudo. A gente precisa começar a implementar o Código Florestal só ao escolher esse caminho. Muita coisa já vai se alterar para melhor, e aí daí a gente vai ter as condições de ir conversando razoavelmente, sem se pautar por esse sensacionalismo da imprensa convencional no que tange a Amazônia, a gente talvez consiga um caminho que seja mais preservacionista para a região do que essa gritaria e esse blá 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 todo que a gente ouve aí na imprensa.
Muito bem. Muito legal essa visão, Ciro. Obrigado pelos esclarecimentos aqui para a gente. Ciro Siqueira, engenheiro agrônomo, está acompanhando muito de perto todas essas questões e ele sempre traz para a gente um olhar diferenciado sobre o que está acontecendo e, mais do que isso, do que pode vir a acontecer caso a gente aí não perceba toda essa situação, né, em cima dessa divulgação com viés ideológico aí do que está acontecendo na Amazônia. Obrigado, viu, Ciro, pela sua participação e volte sempre, meu amigo.
Eu te agradeço, obrigado.
Tá aí, Ciro Siqueira, direto lá do Pará, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas na sequência tem o mercado do boi. Você continua com a gente, você fica atento às informações. Vamos saber, afinal de contas, começo de mês chegando, tem ou não tem expectativa de alta no preço da arroba? E a demanda, pode melhorar ou não pode? Como é que estão os estoques de carne? Como é que estão os estoques nos frigoríficos? Enfim, tudo isso a gente vai trazer para vocês numa análise feita aqui com a gente pela Agrifato. Daqui a pouco a gente volta.